Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, já estamos no quinto domingo da Páscoa, já caminhando para o final do ciclo pascal. E nesse quinto domingo da Páscoa, vamos ver o Cristo, a videira, e nós somos os ramos. E vamos ver também que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Saulo, que ainda não é Paulo, ele é ainda rejeitado pela comunidade cristã. E aí ele é conduzido por Barnabé para os discípulos para ser aceito na comunidade cristã. Então, a primeira coisa para nós refletirmos é a questão da solidariedade. Não podemos ser pessoas que sejamos ressentidos ou porque as pessoas tiveram algum problema e não aceitamos. Então, Saulo, que depois virou Paulo, era perseguidor dos cristãos e matava os cristãos. Depois, quando ele vai para Damasco, ele tem a experiência de Jesus cair do cavalo e ele começa a ter a experiência do Cristo ressuscitado. Mas a comunidade cristã não o aceita, por quê? Porque ele era alguém do sistema. E Barnabé leva Saulo consigo para os discípulos. Portanto, nós podemos dizer que a primeira atividade apostólica de Paulo, com a presença de Barnabé, que acolhe Paulo, apresenta para os discípulos e os discípulos acolhem. O acolhimento é algo muito importante na vida de cada um de nós. Sem o acolhimento, não podemos conseguir nada. E essa é uma experiência que estamos vendo nessa primeira leitura, de que Paulo é acolhido na comunidade cristã e ele vai ser o maior discípulo de Jesus, aquele que converteu mais para o cristianismo. Portanto, por causa da vida pregressa e de perseguidor, Paulo, que no texto é Saulo, encontra resistência para se integrar no grupo dos discípulos. Graças a solidariedade de Barnabé, ele é apresentado aos apóstolos e esses são informados sobre a mudança da vida de Paulo, ocorrido a caminho de Damasco, e as almas generosas presentes nas comunidades e são capazes de evitar a exclusão das pessoas de boa vontade. E Paulo começa a ser, então, um dos cristãos e o mais importante. Então, dentro desse contexto, o Evangelho de hoje fala sobre a questão da parábola da videira, né? Jesus vai fazer uma comparação da vinha com os ramos. Então, na leitura do Evangelho, e a gente pode relembrar que no Antigo Testamento, a vinha de Deus era o povo de Israel. Então, a vinha era o povo de Israel. E o profeta Isaías dizia que Deus esperava dessa vinha frutos de justiça, mas só produziu frutos ruins. Isso aí está em Isaías capítulo 5. Jesus mesmo contou uma parábola acusando não a vinha, mas os administradores, porque não queriam entregar ao Senhor. E nesse caso, o Senhor, na parábola, era Deus. Parte combinada que quiseram apropriar-se da vinha. E quem era a vinha? No caso aqui, a vinha era o povo. essa imagem então era constituída. Não fala numa plantação inteira, mas num pé de uva e de sua videira, que é o texto de hoje. Ele mesmo é essa videira. O pai é o agricultor, que espera os bons frutos. E nós somos os ramos, que devemos produzir esses frutos e o fato de nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, pois Jesus recebeu esse amor do Pai. E o fruto que o Pai espera é o que partilhamos, esse amor com os irmãos, que também está nesse domingo. Portanto, meu querido irmão, minha querida mãe, irmã, a vinha verdadeira sou eu. Isso foi Jesus, unindo aos seus e unindo na união vital. Essa união consiste em que permaneçamos ligados a Ele, atentos e obedientes à Sua palavra, ao Seu mandamento do amor fraterno, e também unidos entre nós, pois todos os ramos da videira recebem a sua seiva do mesmo tronco, e esse tronco é Jesus. Lembremos na segunda leitura de São João, que explica isso melhor. Fala do amor eficaz, do amor que produz fruto, não só com palavras, mas em ações e com verdade. E aí fica uma pergunta para nós. Será que nós somos pessoas que falamos e falamos e nas atitudes não é coerente o que nós falamos? Ou somos pessoas de ações, de prática, e essa prática nos leva à verdade? É para pensarmos. Portanto, meu querido irmão e irmã, o amor, ele é eficaz, faz que, com certeza, tenhamos na nossa vida a verdade. Por isso podemos ter paz no coração. Lembramos também lá no início do início da Páscoa, quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos pela primeira vez, a frase que Jesus fala, qual é? A paz esteja com vocês. Portanto, a paz é aquilo que nós temos que ter no coração, pois sabemos que Deus se alegra com os nossos frutos e vence o medo, porque depois Jesus fala, não tenha medo, e a incerteza de que o nosso coração, e esse coração que nós estamos falando é a nossa própria consciência, mesmo se esse se inquieta por nossas imperfeições. Deus é maior que todos os nossos escrúpulos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esse modo de falar nos faz ver a Igreja, que somos todos nós, de maneira diferente. Já não parece como um poder ao lado do poder político, como uma organização burocrática, mas como um organismo vivo do amor fraterno. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, na Igreja, que somos nós, Jesus e nós somos uma realidade só. Vivemos a mesma vida. Ele é o tronco e nós os ramos. Mas é o mesmo pé da uva. Somos os produtores dos frutos de Jesus no mundo de hoje. Para não comprometermos esse essa produtividade, devemos cuidar de nossa ligação ao tronco, nossa vida intensa em união com Jesus, a nossa mística cristã, na oração, na celebração e também na prática da vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, produzir os frutos da justiça e do amor fraterno é unir-nos a Cristo na oração e também na prática da vida. Também é na vida. São a oração e a celebração são dois lados inseparáveis da mesma moeda. Não existe oposição entre mística e a prática. Importa para cada um de nós permanecer em Cristo, porque a Igreja ama Jesus, que ama os seres humanos até o fim. E por isso, ela produz o mesmo fruto de amor. A Igreja vive o amor que ela tem ao amor de Jesus para o mundo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse quinto domingo da quaresma, que cada um de nós, olhando para o nosso coração, como na segunda leitura de São João, que nos remete a uma grande reflexão para nós. Quando São João nos remete aos dois grandes mandamentos da Igreja, que devemos, sim, unirmos a Cristo e ao Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque São João, na segunda leitura, começa: Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Isso já nos remete que não adianta a gente falar. O que adianta é a atitude e a verdade. E aí João continua: Aí está o critério para saber se somos verdade, para sossegar diante de nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso quer dizer, se nós deixarmos que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, que deixemos de nós a nossa prepotência, a ambição desse mundo, conseguiremos vencer todos os obstáculos e provações do mundo. Por isso que São João diz: Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos a confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. É isso que nós temos que pedir a Deus, que nos ajude, porque a gente tem que ter esses dois mandamentos, porque este é o seu mandamento, que creiamos em Jesus, Filho de Deus, e também que amemos uns aos outros, porque quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e que o Espírito Santo nos ilumine. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse quinto domingo da Páscoa, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nós possamos sim pedir para que nós vivenciemos os dois mandamentos que temos que viver nesse mundo: amar a Deus e amar o próximo. E deixar tudo aquilo que nos impede de amar a Deus e o próximo: o egoísmo, a injustiça, a mentira, a prepotência, a maldade, a inveja. Que sejamos pessoas da verdade, pessoas que reconheçam os erros e sejamos humildes para podermos seguir os mandamentos que devemos como missão na nossa vida. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que Maria Santíssima nos proteja, que entramos agora no mês de maio. Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos proteja. Que sejamos como Maria, como ela assumiu a sua vocação. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. Que possamos também ter essa vocação. Tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que Maria Santíssima nos proteja e tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Fique com Deus.